Está no ar a Hora da Irmandade Cristã. Na vanguarda da verdade, da fé e do amor, um programa da Igreja de Deus no Brasil. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvintes, neste programa quero dar sequência ao estudo sobre o Espírito Santo que comecei numa outra oportunidade, onde estive explicando que o Espírito Santo faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, cada um tem a sua função e cada um teve também o seu tempo de agir. No Velho Testamento, principalmente Deus Pai, nos quatro evangelhos, no tempo que Jesus estava aqui na terra, vemos Deus Filho em ação, que é também o Deus Salvador, e a partir de Atos dos Apóstolos vemos então o Espírito Santo em ação, que é a parte de Deus que até hoje ainda está fazendo história em nosso mundo. É o Espírito Santo que trabalha em nossa vida nos tempos de hoje. Quero dar sequência hoje falando sobre os símbolos do Espírito Santo e também algumas características dele que são mostradas na Palavra de Deus.
Glória a Deus. Entoarei louvores, não cessarei, meu canto não pouparei, a carne mesmo na dor, pra meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor.
Aleluia. O Novo Testamento e já também o Velho Testamento nos trazem algumas maneiras de exemplificar o Espírito Santo. Afinal, o Espírito, aquilo que é invisível, intocável, porém se pode sentir, é muitas vezes difícil de se explicar e fazer com que o ser humano compreenda a ação desse Espírito invisível em nosso meio. Por isso, ele é comparado muitas vezes ou exemplificado de algumas maneiras. Um dos exemplos mais usados ainda hoje é o fogo. O fogo é o símbolo de mistério, o maravilhoso e intocável, o que assume e transforma em si próprio tudo o que toca. Já no deserto, no Velho Testamento, o povo era iluminado por uma coluna de fogo durante a noite, em Êxodo capítulo 13, versículo 21. E o novo povo de Deus é também conduzido pelo fogo do Espírito Santo, que abrasa e ilumina a partir da experiência de Pentecostes. Capítulo 2, nós vemos que o Espírito de Deus desceu sobre cada um deles em forma de línguas de fogo. O fogo também traz para nós o exemplo de purificação. Quando você quer saber se o ouro realmente é ouro, o quanto de prata contém dentro do ouro, você só precisa passá-lo pelo fogo e o fogo já estará dizendo o que é realmente puro e o que não é. E assim, o Espírito Santo também pode ser comparado ao fogo no sentido também de purificação, pois ele é aquele que purifica a nossa vida, que traz cada vez mais Jesus Cristo em ação e limpa, elimina, varre a nossa vida do pecado dentro do processo de santificação. Também vemos muitas vezes o Espírito ser comparado ao vento. O vento é o que atua sem você poder estar enxergando. Ele está presente sem você conseguir agarrá-lo. Sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas todos escutam a sua voz, diz João capítulo 3, versículo 8. O profeta Elias esteve escondido e com medo da rainha Jezabel, e foi numa brisa suave do vento que ele percebeu então a presença de Jeová, a presença de Deus num vento, num soprar. Assim, o Espírito Santo também, como o vento, ele vem e vai de uma maneira que não podemos explicar. Você já sentiu cultos em sua igreja que às vezes são especiais, onde você realmente sente um toque mais profundo, especial? É o Espírito de Deus que vem e toca muitas vezes mais forte, assim como o vento mais forte, às vezes menos, e de uma maneira que Ele quer. Nós, como pastores, não podemos planejar a vinda desse vento. Nós podemos pedi-la, nós podemos orar por ela, mas o vento sopra aonde quer. Mostra aqui também a soberania de Deus. Outro exemplo, outra maneira de nós ilustrarmos no Velho Testamento, o Espírito Santo é muitas vezes comparado ou simbolizado com o óleo, que é o símbolo de força, né, de vigor, de cura e também de eleição. Na Grécia Antiga, por exemplo, os participadores dos Jogos Olímpicos untavam-se com óleo, azeite virgem, né, para tonificar os músculos. Até hoje muitos fazem isso ainda, dar vigor e beleza ao seu corpo, pois o óleo sempre foi um exemplo de vigor, de beleza e também de cura. Muitos animais eram curados no Velho Testamento através do ungir com o óleo. O óleo em si tem um poder também natural de cura sobre muitas coisas. Quando se ungia um rei no Velho Testamento ou um profeta, fazia-se então com o óleo, simbolizando assim o derramar do Espírito Santo sobre tal pessoa. Isso não quer dizer que hoje nós temos que derramar óleo na cabeça de alguém para estarmos pedindo que o Espírito Santo entre na sua vida, mas no Velho Testamento eles faziam isso muito, usavam muito essa simbologia para mostrar também o povo que tal pessoa foi ungida por Deus. Então usava-se o óleo. E temos também ainda o exemplo da pomba no batismo de Jesus. Em Lucas capítulo 3, versículo 22, diz que o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. Vemos assim vários símbolos que tentam demonstrar um pouco para nós, seres humanos carnais, com uma mente carnal, tentarmos entender aquilo que é espiritual. Muitas vezes não é tão simples, mas algumas características mais ainda são trazidas no Novo Testamento, que nos mostram que o Espírito Santo é como uma pessoa que age, que pensa, se comporta como uma pessoa. Por isso muitas vezes falamos da pessoa do Espírito Santo. Um dos exemplos nós vemos em capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 7, nós vemos que o Espírito Santo, ele fala, diz ali: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Até nos dá a impressão de que muitas pessoas não têm ouvido para ouvir aquilo que o Espírito de Deus diz. Em Atos capítulo 13, também versículo 20, diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo fala, ele se comunica. Isso tudo aconteceu nos tempos dos apóstolos e acontece também hoje. O Espírito, ele também intercede por nós. Romanos capítulo 8, 26 diz: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já teve momentos em sua vida onde talvez não tinha forças para orar? Talvez uma fraqueza física que veio abalar de uma maneira tão forte o teu espírito, a tua alma, que você nem forças mais tinha para se comunicar com Deus? O Espírito Santo pode fazer isso por nós em momentos de fraqueza. O Espírito Santo também testifica a respeito de Deus. Olha o que Jesus fala em João capítulo 15, versículo 26: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo é sempre aquele que vai estar engrandecendo Jesus Cristo. A grande mensagem dos apóstolos, que estavam cheios do Espírito Santo, a mensagem principal deles no livro de Atos dos Apóstolos foi Jesus Cristo crucificado e ressurreto. O Espírito Santo sempre vai engrandecer a Jesus. Jamais alguma pessoa, nem mesmo um pastor ou algum profeta ou algum grande teólogo, o Espírito Santo vai engrandecer a Deus e a Jesus Cristo. O Espírito Santo nos guia. Atos capítulo 8, versículo 29, nos conta de Felipe, que estava caminhando, e então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanhe-o. Foi então que Felipe começou a acompanhar certo carro e evangelizá-lo, porque o Espírito mandou, guiou, colocou ali Felipe numa situação em que Felipe mesmo não teria se colocado. Sabia que você pode mentir para o Espírito Santo? E isso é muito pesado. Nós vemos que Ananias e Safira fizeram isso. No capítulo 5 de Atos, diz assim: Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo que você vendeu? Reservando-o, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículo 4. Não foi aos homens que você mentiu, mas a Deus. Sabe que quando você tenta mentir à igreja, você pode muitas vezes estar mentindo contra o Espírito Santo? O problema de Ananias e Safira não foi que eles não deram toda a parte que venderam de sua propriedade, pois na época eles estavam fazendo isso para ajudar os pobres e dividir aquilo que cada um possuía, dividir entre os pobres, entre as pessoas que necessitavam. Mas o problema não foi deles não ter dado tudo, e sim que eles tentaram mentir, falaram: não, aqui está tudo o que eu tenho. Jamais faça isso, não tente mentir para o Espírito Santo, jamais também blasfemar contra ele. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32 diz que todo pecado será perdoado, menos uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha só como o Espírito Santo é algo divinamente importante. Para Deus existe uma importância muito grande na pessoa do Espírito Santo, porque quando nós blasfemamos contra ele, agimos contra o Espírito Santo, estamos nos fechando para o agir de Deus em nossa vida. Talvez você esteja se perguntando nesse momento se você já em algum momento de sua vida blasfemou contra o Espírito Santo. Eu quero dizer que quando alguém blasfemar contra o Espírito Santo, eu creio que ele não terá mais a capacidade de arrepender-se desse pecado, pois o arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Então, se você ainda consegue se arrepender de suas falhas, saiba, ainda existe um caminho de volta para ti. Porém, existem muitas pessoas que se fecham por tanto tempo para o agir do Espírito Santo. Deus fala várias vezes a eles: arrependa-se, converta-se, perdoe tal pessoa, arrume a sua vida. E as pessoas sempre dizem não e não e não. Muitas vezes pode chegar num tempo de dureza do coração tão grande, onde o arrependimento não é mais possível. Eu creio que esse pode ser um dos pecados, uma das blasfêmias contra o Espírito Santo. E por último ainda, o Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, versículo 30: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando não agimos da maneira com que ele deseja que nós venhamos a agir. Quando o Espírito de Deus nos fala certas coisas e nós fazemos exatamente outra. Quando alguém sai da igreja, ao invés de estar glorificando a Deus pelas coisas que aprendeu, sai criticando o seu irmão, sai falando mal de algumas pessoas, nós entristecemos o Espírito Santo através de tal ação. E o meu desejo é que nós não venhamos a entristecer, nem mentir, nem blasfemar, mas sim respeitar e clamar pelo Espírito de Deus, para que ele possa agir em nosso coração e nos aproximar cada vez mais do Deus Pai. Esse é o meu desejo também para a sua vida, através do agir do Espírito Santo, que você se aproxime cada vez mais de Deus.
Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor.
O pastor Isaí Marcelo Hort apresentou A Hora da Irmandade Cristã.